Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados adotam iniciativas para os trabalhadores domésticos.
Plenário continua a debater a proposta que reduz maioridade penal.
Parlamentares apoiam reivindicações dos agentes de segurança.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Vinícius Gurjão, do PR do Amapá, defendeu que as gratificações dos policiais e bombeiros dos ex-territórios sejam equiparadas ao salário das categorias no Distrito Federal. O parlamentar frisou que os salários dos profissionais de segurança nos territórios são baixos.
Integrantes de todas as guardas municipais poderão ter porte de arma, mesmo fora de serviço, de acordo com o projeto de Adail Carneiro, do PHS do Ceará. O parlamentar lembra que o Estatuto do Desarmamento já prevê o porte de armas aos guardas municipais, restrito ao período em que estiver de serviço.
Proposta de Aloísio Mendes, do PSDC do Maranhão, concede anistia aos policiais federais que participaram de greves entre 2012 e 2014. De acordo com o parlamentar, a categoria sofreu retaliações e cortes salariais após as paralisações por melhorias salariais e condições de trabalho.
A Câmara também estuda acabar com a prisão de policiais e bombeiros militares que cometem falta disciplinar.
O texto assegura ainda ampla defesa aos trabalhadores nos processos administrativos.
Saiba mais sobre a iniciativa em estudo com o repórter Tiago Marcel.
Está pronta para a votação em plenário proposta que extingue a pena de prisão para punir faltas disciplinares cometidas por policiais e bombeiros militares. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com modificações acatadas anteriormente na Comissão de Segurança Pública. Uma delas estende a proibição às medidas restritivas de liberdade, como a prisão preventiva ou temporária. O texto original proibia apenas as medidas privativas de liberdade, como reclusão e detenção. O projeto também estabelece a criação, por lei específica, do Conselho de Ética e Disciplina Militar para bombeiros e policiais militares, e prevê que os citados em processos disciplinares tenham direito ao contraditório e à ampla defesa. De acordo com o texto, a medida não restringe a aplicação do Código Penal Militar, no caso específico de crimes militares. O relator da proposta, deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT baiano, considerou um avanço a aprovação da matéria pela CCJ.
Esse projeto, voltado para a dignidade da pessoa humana, para a própria legalidade e a presunção de inocência. A gente vê que o corpo de bombeiro, polícia militar e civil são diferentes das forças armadas. Então não há essa necessidade da privação de liberdade. Então essa medida é a medida que impede a privação e a restrição da liberdade.
A proposta altera decreto-lei que trata da reorganização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A regra atual prevê que as PMs serão regidas por documento semelhante ao regulamento disciplinar do Exército. Se aprovada no plenário da Câmara, a proposta segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
O Congresso aprovou a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. Simone Morgado, do PMDB do Pará, reiterou a importância de garantir benefícios básicos à categoria, como seguro-desemprego, FGTS, seguro contra acidentes de trabalho e de indenização em caso de demissão sem justa causa.
A Câmara analisa projeto de Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais, que altera a data para o empregador fazer o depósito no FGTS do trabalhador. Pelo texto, os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 15 de cada mês, o valor correspondente a 8% da remuneração do mês anterior.
Economia.
A arrecadação de impostos e contribuições federais e das demais receitas somou 91 bilhões de reais em maio, registrando queda de mais de 4%. Júlio César, do PSD do Piauí, demonstra preocupação com a situação do país e com os números que estão sendo apresentados.
Comissão Externa investiga os motivos do cancelamento das obras das refinarias da Petrobras no Ceará e no Maranhão. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, lembrou que no Ceará foram investidos mais de 600 milhões de reais antes da suspensão dos trabalhos.
A Associação Maranhense dos Supermercados firmou acordo com o PROCON do Estado e Zé Carlos, do PT, explicou que o consumidor que passar no caixa um produto com preço maior do que o da prateleira vai levar o produto gratuitamente e ainda poderá comprar outras unidades pelo preço menor.
Ciência e tecnologia.
Está em fase final de tramitação na Câmara a proposta que determina a inclusão na fatura da conta do telefone celular pós-pago dos minutos que não foram utilizados na franquia do mês.
A proposta original que foi rejeitada previa transferência do saldo para o mês seguinte, mas as operadoras alegaram que a medida iria dificultar o planejamento de novos investimentos.
O repórter Lincoln Macário tem detalhes sobre a iniciativa.
Quem tem celular pós-pago sabe que é comum não utilizar todos os minutos previstos no contrato. E se esse excedente fosse transferido para a conta do outro mês? Esse era o objetivo original do projeto da Comissão de Legislação Participativa, elaborado a partir da sugestão da Associação Comunitária Xion de Cima, de Minas Gerais. Mas os integrantes da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática entenderam que esse benefício individual poderia gerar prejuízos coletivos. É que isso poderia dificultar para as operadoras o planejamento adequado dos investimentos em infraestrutura. Para compensar esse risco, os preços poderiam aumentar. O relator da matéria, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, apresentou uma alternativa.
Esse nosso substitutivo vem no sentido de esclarecer o consumidor para que ele tenha a melhor informação, a informação adequada daquilo que ele não vem usando, exatamente para que ele possa se programar e fazer a melhor opção. É uma forma de esclarecer o consumidor brasileiro, dele ter a melhor relação custo-benefício em relação ao seu plano, à escolha do seu plano.
Pelo substitutivo do deputado Vitor Lipe, a informação sobre a quantidade de minutos não utilizados da franquia deve aparecer na conta telefônica com letras em tamanho não inferior à maior letra utilizada na fatura. O projeto, que já havia passado pela Comissão de Defesa do Consumidor, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, pode ir direto ao Senado, só passando pelo plenário da Câmara se houver o pedido de 51 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a Agência Câmara. É grátis.
Desenvolvimento Regional.
Ao destacar a importância das obras que estão sendo realizadas pelos governos estadual e federal na região do Baixo São Francisco, João Daniel do PT ressaltou as reformas de escolas e praças e a entrega de colheitadeira para os produtores de arroz.
O atraso e encarecimento das obras de transposição do Rio São Francisco preocupam Ronaldo Carleto, do PP da Bahia. Segundo informações do parlamentar, o custo das obras estava orçado em 4,8 bilhões de reais, com prazo de conclusão no ano de 2012, mas nenhuma das duas marcas se concretizou.
Promovido pela Associação Mineira de Municípios, o Prêmio de Boas Práticas na Gestão Municipal foi concedido em 2015 para Ouro Fino. Bilac Pinto, do PR, exaltou a conquista, salientando que o município promoveu obras em setores estratégicos para o desenvolvimento urbano e ambiental, saúde e educação.
Alexandre Leite, do DEM, pediu apoio do Ministério das Cidades à liberação de recursos para a construção de casas populares e de obras de infraestrutura urbana para o município paulista de Santa Clara do Oeste.
Os prefeitos dos municípios mineiros de Conceição das Alagoas, Planura, Campo Florido e Curiantã estiveram em Brasília. Tenente Lúcio do PSB garantiu seu empenho para que as demandas apresentadas ao governo federal sejam atendidas, impulsionando o desenvolvimento das cidades.
Agricultura.
Ao destacar o crescimento econômico de Mato Grosso, Adilton Sacchetti, do PSB, afirmou que o estado é o maior produtor de soja, algodão e milho, passando de 13 milhões para 50 milhões de toneladas de grãos nos últimos 15 anos. Além disso, ele ressaltou o empenho do estado em contribuir para a redução do desmatamento.
Com o intuito de estimular o produtor de tabaco, Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que cria o Fundo Nacional de Fumicultura e a Cidfum. A contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação, fabricação e comercialização de charutos e cigarros de fumo.
Meio ambiente.
Está em análise na Câmara projeto de Dirceu Esperafico, do PP do Paraná, que torna obrigatória a implantação de sistema de reuso direto não potável de águas pluviais em obras custeadas total ou parcialmente com recursos públicos. Segundo o parlamentar, a medida vai contribuir para combater a escassez de água.
Educação. A Câmara analisa a proposta de Elton Freitas do PR, que dá o nome de José Alencar Gomes da Silva, para a unidade da Universidade Federal de Viçosa, localizada no município de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. Para ele, a homenagem é justa, já que o ex-vice-presidente sempre contribuiu com a instituição.
Em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, foram recuperadas 53 escolas. Marcelo Matos, do PDT, parabenizou a administração municipal, ressaltando que muitas das instituições foram reformadas e ampliadas.
Escolas podem ser obrigadas a manter, entre seus documentos, um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta de autoria de Vander Lubé, do PT de Mato Grosso do Sul, visa esclarecer a população, sobretudo a comunidade escolar, sobre as normas regentes no campo da infância e juventude.
Integrante da Comissão de Educação da Câmara, Bruni, do PTC de Minas Gerais, considera que a melhoria da qualidade da educação básica contribui para oferecer às crianças e adolescentes mais chances de alcançarem cidadania. A parlamentar defende a reforma curricular e a capacitação dos professores.
A proposta permite que as escolas não matriculem estudantes superdotados e com deficiência nas classes comuns.
O texto da medida alega que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não obriga os estabelecimentos de ensino a aceitarem os alunos, apesar de tratar como preferencial a escolha pelo ensino regular.
A repórter Emanuele Brasil tem detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Educação aprovou o projeto para tornar sem efeito norma do Conselho Nacional de Educação que obriga as escolas a matricular alunos com deficiência e superdotados em classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado. A iniciativa para derrubar a norma do Conselho de Educação é do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Ele argumenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estipula como preferencial e não obrigatória a oferta de educação especializada para alunos com deficiência na rede regular de ensino. A relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, concorda. Para a deputada, a norma do Conselho precisa se ajustar à meta 4 do Plano Nacional de Educação, pela qual o aluno com deficiência deve receber o atendimento especializado, de preferência na rede pública regular, sem excluir a possibilidade de ele ser atendido por outras instituições. Dorinha Rezende reforça que o projeto não desobriga as escolas, particulares ou públicas, a aceitar a matrícula de alunos com deficiência.
Isso continua valendo e não mudou nada. O Plano Nacional, na meta 4, coloca o termo preferencialmente, porque em virtude de limitações da própria família, dificuldades, uma múltipla deficiência que a própria família e os especialistas técnicos possam avaliar a não frequência naquela escola regular, pode ter chance de procurar uma instituição especializada. A meta continua sendo a inclusão.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Cultura.
A atividade circense poderá ser reconhecida como manifestação cultural e ser beneficiada pela Lei Rouanet. O autor da matéria, Tiririca, do PR Paulista, argumenta que o custo de produção dos circos é elevado e que o incentivo fiscal pode evitar o aumento do preço dos ingressos.
Homenagem. A Renovação Carismática Católica está há mais de 4 décadas no Brasil. Vitor Valim, do PMDB, lembrou que no Ceará, o movimento completou 45 anos com a realização do Congresso Estadual, considerado por ele um marco na história dos carismáticos cearenses.
Átila Lira, do PSB, reverenciou a memória do padre Lotário Weber, que deixou a Alemanha há 50 anos e se dedicou à evangelização no Piauí. O parlamentar reiterou que o religioso foi o pioneiro da educação básica no norte do estado, em especial nos municípios de Pedro II, Cajueiro da Praia e São João da Fronteira.
José Rocha, do PR da Bahia, saudou o novo bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Dom João Santos Cardoso. Ele destacou que o religioso de 54 anos foi nomeado pela Igreja Católica no dia 24 de junho.
segurança pública.
Contrário à redução da maioridade penal, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defendeu alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado condenou manobras como a apresentação de emendas aglutinativas para permitir nova votação da matéria, que já havia sido rejeitada pelos deputados.
Alan Rick, do PRB do Acre, apoiou a nova votação para reduzir a maioridade penal para jovens que cometem crimes hediondos. Ele pediu mais investimentos em educação, destacando que os jovens que estudam, trabalham e ajudam os pais, não serão atingidos pela medida.
O aumento da violência entre jovens é resultado da falta de educação, cultura, esporte e trabalho, segundo avaliou José Stedley, do PSB Gaúcho. Ele espera que o ECA seja reformulado, aumentando o tempo de permanência para quem comete crimes hediondos.
Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, questionou os dados divulgados sobre os crimes cometidos por menores que, em sua opinião, não condizem com a realidade. Ele contesta ainda os argumentos contrários à redução penal, de que as cadeias ficariam superlotadas com a prisão de jovens de 16 e 17 anos.
Diante da discussão sobre redução da maioridade penal, Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, lamentou a falta de investimentos do governo federal no sistema carcerário. Ele cobrou a apresentação dos investimentos do fundo penitenciário destinados à construção de casas de albergados e de ressocialização.
Eleições.
Pesquisa revelou que é de 68% o índice de rejeição da presidente Dilma Rousseff. Para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, a insatisfação da população é resultado da crise econômica, aliada aos escândalos de corrupção que assolam o país.
A divulgação dos escândalos, ao invés de provocar lições sobre a imoralidade das ações criminosas, parece que tem a função de entreter os brasileiros. A opinião é de Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo, que alertou para a cultura que se forma em torno do assunto, que deve ser a da recuperação dos valores éticos e morais.
O fim da reeleição, no entendimento de Roberto Balestra, do PP de Goiás, é um ponto fundamental para a reforma política. Além disso, o parlamentar acredita que o mandato de 5 anos iria assegurar mais tempo para o presidente, governadores e prefeitos cumprirem promessas de campanha e concluir projetos de governo.
Presidência.
Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, destacou o trabalho que vem sendo realizado no programa Câmara Itinerante. Segundo ele, a ação ouve os estados, as representações municipais e a população do interior do Brasil.
Justiça.
Está pronto para ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto que tipifica como crime a importunação ofensiva ao pudor. Vladimir Costa, do SD do Pará, idealizou a proposta após tomar conhecimento de um caso de um homem que filmava as partes íntimas de uma mulher sem o consentimento dela.
Saúde.
A Comissão de Seguridade Social realizou o Simpósio Nacional de Saúde com o objetivo de discutir a gestão, o financiamento e a política de recursos humanos do SUS. Antônio Brito, do PTB da Bahia, alertou para a situação financeira das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições no portal do TCU para cursos online à distância gratuitos. Entre as vagas disponíveis, oportunidade para você aprender sobre os controles na administração pública, sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos, planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira e sobre o regime diferenciado da contratação de serviços terceirizados. Você também pode estudar os temas avaliação de controles internos, amostragem básica aplicada em auditoria e ainda planejamento da contratação de serviços terceirizados. Os cursos são direcionados a servidores públicos, mas outros interessados também podem participar. Para mais detalhes sobre os eventos e inscrições, acesse o portal do TCU, www.tcu.gov.br. Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.